Boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, com mais um programa especial do Mês das Mulheres. Hoje falando da gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, parto humanizado e aborto, que deveriam fazer parte do dia a dia das mulheres brasileiras, em um diálogo cada vez mais amplo. Em vez disso, o que temos é a falta de controle da natalidade e de planejamento familiar, negligência contra a educação sexual, interferência de grupos religiosos na questão do aborto, antes mesmo que ela possa ser debatida na sociedade. A mulher sofre todo tipo de violência, doméstica, psicológica, física, sexual e a mais desconhecida, violência obstétrica. E para falar desses temas, eu recebo aqui em nossos estúdios a Sônia Regina Godinho de Lara, engenheira obstetra e mestre em engenharia biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba. Boa tarde, Sônia. Muito prazer em revê-la.
Boa tarde.
Você esteve aqui um ano passado.
Isso, falando sobre o tema de violência.
E aumentou a violência obstétrica.
Aumentou.
E muito.
Hoje a estatística é que cada 4 mulheres que vão ganhar os seus filhos, uma passa por violência obstétrica.
O que falta? Informação? Conscientização?
Eu acho que falta para o lado das mulheres, das parturientes, informação, os direitos que elas têm, né? Que elas não conhecem, e para o lado da parte dos hospitais, o respeito, né? Pelo ser humano.
O respeito e treinamento.
Pela mulher,
né?
E treinamento.
Do pessoal da área de saúde.
Né?
Muito bem, nossa outra convidada é Luciana de Toledo Temer, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Luciana é doutora em Direito e professora assistente e doutora da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Boa tarde, secretária. Muito prazer em recebê-la.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer vir poder debater esse tema tão relevante que é a questão da violência contra a mulher.
Na sua secretaria tem projetos específicos para as mulheres vítimas de violência, como o Centro de Defesa e Convivência da Mulher e o Centro de Acolhida Especial para Mulheres. Qual é a diferença entre esses dois, senhor?
Na verdade, nós temos os centros regulares de acolhimento para a população em situação de rua, não é, Joel? Que alguns deles são voltados para mulheres e mulheres com filhos. Depois eu queria deslanchar um pouco mais sobre esse tema, porque nessa gestão municipal nós criamos mais espaços, não só para mulheres com filhos, mas para famílias, porque as mulheres não eram obrigadas a se separar dos seus companheiros quando retiradas da rua. E agora nós criamos espaços de família. E mulheres com filhos são os acolhimentos regulares, mas nós temos também 5 acolhimentos, que são os acolhimentos chamados sigilosos, que é para mulheres vítimas de violência, que precisam de fato se esconder dos seus companheiros, porque tem risco de vida.
Falando em violência, foi aprovado aqui na Câmara Federal, essa semana, agredir a mulher agora é um crime hediondo.
Você sabe que eu estou aqui como secretária de assistência social do município de São Paulo, mas eu acho que eu posso trazer aqui a minha experiência como delegada de polícia, que fui durante 6 anos em Osasco, na Delegacia de Defesa da Mulher. Há muitos anos, onde não havia nem, na época, a Lei Maria da Penha, que veio ajudar bastante. Então, nós estamos num caminho muito interessante, inclusive legislativo, de fortalecimento da repressão à violência física contra a mulher.
Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289 3580 ou 3253-4845, ou postando sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
E me disseram que era super.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Lembrando que você, ouvinte, já pode enviar suas perguntas através do nosso Facebook também, facebook.com/observatório3setor. Há uma lembrança especial, amanhã um programa especial deste mês de março em homenagem às mulheres. Teremos a presença da deputada Luísa Leondina ao vivo aqui em nossos estúdios a partir das 14h. E se você não curtiu nossa página, fique por dentro das principais notícias e os últimos acontecimentos do terceiro setor. Vamos agora, Neildo, para a reportagem da Rádio ONU. brasileira entre as vencedoras de prêmio para mulheres na ciência. Ela é professora Thaisa Bergmann, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nas áreas de física e astronomia. Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
A brasileira Thaisa Stork Bergmann é uma das 5 mulheres cientistas que vão receber no dia 18 de março, em Paris, o Prêmio para Mulheres na Ciência. A condecoração será feita pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e pela Fundação L'Oréal. Também serão oferecidas bolsas para 15 jovens pesquisadoras. Thaisa Stork Bergmann é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nas áreas de física e astronomia. Além da brasileira, mulheres cientistas que trabalham no Canadá, China, Marrocos e Reino Unido também receberão o prêmio. Desde 1998, o programa Mulheres na Ciência agraciou 2.250 mulheres em mais de 110 países. Segundo a Unesco, ainda é preciso avanços para alcançar equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. A agência da ONU anunciou que 2015 é o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas em Luzes. Segundo a Unesco, esse ano celebra a ciência e o conhecimento em todo o mundo. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra e mestre em engenharia biomédica. E Luciana de Toledo Temer, secretária municipal de assistência e desenvolvimento social de São Paulo. É uma boa notícia para as mulheres, né? Sim. Uma professora do Rio Grande do Sul ganhando
Sim,
um prêmio desse.
Com certeza. Eu acho que a tendência agora é as mulheres entrarem na pesquisa e vai aumentar muito mais essa estatística.
Apesar dessa boa notícia, secretária, a pergunta que eu tenho feito para todas as mulheres que estão comparecendo ao nosso programa nesse mês de março, há motivos para comemorar o mês, o Dia Internacional da Mulher?
Muitos motivos, viu, Joel? Eu acredito que... Eu brinco sempre que eu não gosto dessa história de mês internacional da mulher, nem Dia Internacional da Mulher, porque, na verdade, só temos dias dos hipossuficientes, né? Só quem precisa de proteção. Então, você tem criança, você tem negro, você tem mulher, você tem índio. Um dia a gente não vai precisar mais do dia só nosso, nem do mês só nosso, porque a gente vai estar, de fato, equiparado aos homens. Não tem dia do homem, não é, doutora Sônia? Então, precisamos pensar nisso. Mas eu acho que temos muitos...
Que é uma forma de discriminação, né? Ter um dia...
Não é uma forma, é uma forma de proteção, de discriminação. Ação positiva, no sentido de que a gente tenta fortalecer as pessoas que precisam ser fortalecidas. E, infelizmente, nós ainda precisamos fortalecer muito a situação das mulheres, mas acho que temos, sim, muito o que comemorar.
Pelos projetos desenvolvidos na sua secretaria e essa experiência que a senhora tem como delegada ao longo dos anos, o que é necessário para ter uma mudança cultural nessa relação entre homem e mulher aqui no Brasil?
Olha, acho que você usou a palavra-chave, né? A mudança é cultural. Esse endurecimento legislativo todo e punitivo da violência contra a mulher, seja violência física, psicológica, moral, é importante, é um passo importante. Mas na minha experiência na delegacia, e já faz muito tempo, foi há muitos anos que eu fui delegada, não havia nem a Lei Maria da Penha à época. Então, nós sofrimos realmente muito, porque nós não tínhamos muito pouco poder de punição. Mas eu me convenci à época, Joel, que a questão é de fato cultural. Nós precisamos mudar a cultura de violência contra a criança, de violência contra a mulher, de violência contra o idoso. E eu acho que isso passa pela educação. Então, eu acredito muito que a educação, e educação nas escolas, é o caminho para não se repetir modelos que as crianças, os meninos, as meninas, infelizmente, ainda veem em casa.
Secretária, como profissional, a senhora já foi discriminada? Porque, antigamente, anos atrás, a atividade de delegado era algo que era exclusivo para os homens.
Sim, eu já peguei, já tinha algumas quando eu entrei, em 1993, já tinham algumas mulheres delegadas. Mas eu não posso dizer que eu tenha me sentido discriminada em nenhum momento, nem na minha vida acadêmica, como professora.
Que bom, né? A senhora é privilegiada. Ao contrário de muitas mulheres.
De muitas, né? Mas a gente tem consciência, inclusive a minha dissertação de mestrado na PUC foi sobre violência doméstica, proteção à mulher, e a gente sabe que até hoje os dados são alarmantes, a violência é muito grande. E a desigualdade de tratamento em todos os âmbitos é muito grande.
E essa violência contra a mulher não acontece só na população de baixa renda, né, Sônia?
Não.
Nós observamos a violência obstétrica, é classe média alta.
Muito pelo contrário. Hoje existem mulheres que já passaram por violência obstétrica e que procuram locais para ganhar os seus filhos, com medo de passar novamente por essa violência, que nós temos casas de parto. Em São Paulo, infelizmente, nós só temos duas casas de parto, uma delas que atende por volta de 20 partos mês, e ela é uma casa de parto autossustentável, que está pedindo agora auxílio para a prefeitura ou para o governo para tentar modificar, para ter referência hospitalar, e as mulheres com poder aquisitivo, elas vão até essa casa de parto, quem pode, paga, quem não pode, não paga, e com isso elas conseguem realizar o seu sonho de parir, né? De ter o seu filho da forma que ela desejar. É, lógico, se ela tiver alguma complicação, aí ela vai para um hospital e aí é feito toda uma avaliação.
Usando o mesmo termo que eu usei com a secretária, uma mudança cultural é necessária. Como mudar a cabeça do médico e das enfermeiras para ter respeito em relação à mulher no momento que ela está mais frágil, que é o momento dela estar concebendo um outro ser?
Isso já foi muito discutido, né? Eu acho que essa mudança de paradigma mesmo, ela vai acontecer nas universidades, nas escolas, né? Eu acho que está tendo um movimento, sim. Existem mulheres hoje que sabem o que querem, então elas chegam no hospital com um plano de parto. O que eu quero e o que eu não quero. Eu não quero ficar deitada, eu não quero que façam uso de ocitocina, eu quero deambular, eu quero acompanhante. Toda mulher tem direito a um acompanhante na sala de parto. Se você der um giro em São Paulo, poucos hospitais deixam o acompanhante, o marido, entrar. E quando deixam, às vezes eles cobram.
Nossa.
Se cobra a entrada desse acompanhante. Então, algumas mulheres que tem esse acesso, elas já têm essa conscientização. Então, vai ter que partir das escolas. E eu falo da escola acadêmica, das faculdades, dos profissionais, em relação aos profissionais, e na escola, para aquela menina, até dentro da família. Quando a mãe fala, por onde nasceu o bebê? Nasceu da minha barriga. Ninguém fala, nasceu da minha vagina.
Olha.
Não é? Então, essa cultura, ela tem que mudar dentro da casa. Então, vai demorar um pouco.
Ali um novo processo de educação sexual. Já tem na linha um ouvinte que quer participar do nosso programa. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, é a Aline Oliveira de Perdizes.
Aline Oliveira de Perdizes, tudo bem, Aline?
Tudo.
Muito bem, uma pergunta para nossas duas convidadas.
Bom, a minha pergunta é mais direcionada para a secretária. Eu gostaria de saber o que foi mais desafiador para ela, enquanto mulher. Ser uma delegada de polícia, então ali ter que lidar com vários casos de violência, etc., no dia a dia, ou é o trabalho hoje como secretária de assistência e desenvolvimento social?
Tá aí, é uma pergunta interessante.
Muito bem, Aline, é uma pergunta muito interessante mesmo. Veja, quando eu fui delegada, Aline, eu tinha 22 anos. Então, eu era uma menina delegada de polícia, recém-saída da faculdade, prestei concurso, passei e fui ser delegada de defesa da mulher em Osasco. Foi muito desafiante, mas eu vou dizer para você, eu sempre agradeço essa experiência, que acho que foi mesmo... Eu não fui discriminada, isso o Joel me perguntou, eu em nenhum momento me senti discriminada, ao contrário, eu senti até uma solidariedade dos meus colegas delegados, né, porque eu era muito nova e mulher e tal, então eu tive até um certo apoio e respaldo, tive essa sorte, mas a experiência que eu tive na delegacia me fortaleceu de tal maneira que hoje eu exerço com muita tranquilidade o desafio também imenso da assistência social de São Paulo. Acho que são experiências que a gente vai acumulando na vida e que vão nos preparando para os desafios cada vez maiores.
Por que você escolheu essa profissão?
Na verdade, eu sou advogada, né? Eu sou professora da PUC, de constitucional, prestei concurso, sou delegada de polícia, mas a minha vida sempre foi uma vida acadêmica, eu sempre dei aula. Fiquei 5 anos, quase 6, na polícia, mas porque eu gostava muito da área social, viu, Aline? Eu sempre gostei da área social, por isso que eu vim parar na assistência social. Eu gostava muito de estar numa delegacia de defesa da mulher, porque tem um âmbito de atendimento social muito forte nessas delegacias.
A delegacia de polícia reúne ali a sociedade, está ali a sociedade, né? A população de baixa renda, todos os casos giram em torno, né, da delegacia. Ali, como você disse, você recolheu uma experiência incrível, né, para o decorrer da sua carreira profissional. E por que você deixou de ser delegada?
Bom, eu deixei de ser delegada, na verdade, porque eu tinha uma vocação social muito grande. Eu sempre gostei mais de soltar do que de prender. Então, havia uma certa incompatibilidade aí com a minha função. Enquanto eu estava na delegacia de defesa da mulher, eu me sentia muito confortável. Mas você sabe que quando a gente presta concurso para delegado, a gente não fica só numa delegacia. A gente pode mudar e havia a perspectiva de ir para uma delegacia regular. E eu não tinha a intenção de ir e acabei pedindo exoneração. Mas eu sempre, você disse uma coisa interessante que eu gostaria só de fazer um comentário. Eu sempre defendi que as duas primeiras portas, e as portas mais importantes da sociedade, são a delegacia e o pronto-socorro. Porque na hora que dá alguma coisa errada, é para lá que a população corre. Ou é para o pronto-socorro, ou é para a delegacia. Então tinha que ter um fortalecimento muito grande dessas duas portas.
Satisfeita, Aline?
Satisfeita, muito obrigada.
Obrigado você pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Você vê, Sônia, é uma coisa, quando você, ela fala delegacia e pronto-socorro vai, às vezes, um parto, né?
Sim, passa pela porta do pronto-socorro.
Pela porta do pronto-socorro. E quando você estava me respondendo antes da participação da nossa ouvinte, você dizia que é necessário que as faculdades façam isso e tal. Não existe atualmente nenhuma política pública que solucione esse problema da violência obstétrica?
Sim, existe. Hoje, né, a Organização Mundial da Saúde, com os índices alarmantes de parto cesárea, e aí você tem outras coisas, né, não só, mas aqui a gente está falando da obstetrícia, o parto cesárea. Então, existem políticas, né, aqui em São Paulo nós temos uma em Paulistana para a humanização do parto, né. Não só eu particularmente, mas eu acho que a prefeitura ela tem que investir em casas de parto, tanto a prefeitura quanto o Estado. Nós temos duas casas de parto em São Paulo, que atende 20 pacientes por mês. Então, mesmo porque o parto, eu acho que para melhorar esses índices, talvez o parto saindo do hospital, o parto fisiológico, você já tem uma boa melhora. E o parto patológico continuar no hospital, que são os partos cirúrgicos. E com isso, você vai conseguir, a população vai entendendo qual é o seu papel. A mulher, ela tem medo de ter o seu filho, medo de sentir dor. Mas quando você questiona uma mulher no puerpério e pergunta, por que foi cesárea? Ela fala, o médico falou que era necessário. E quando você questiona esse mesmo médico, aliás, teve até um filme, depois eu falo sobre o renascimento do parto, e eles mostram isso. Por que o parto dessa moça foi cesárea? Porque ela pediu.
Olha.
Então, você percebe que existe uma incompatibilidade, né, de informação.
Veja, Sônia, a Fátima Soares de Santana, final do telefone 4050, com a nova, ela pergunta a você, com a nova lei aprovada, que cesárea só sai em último caso, como fica para as mulheres que querem ser mãe somente com partos de cesárea?
Então, Fátima, aí você pode pensar, né? Agora vocês estão obrigando a fazer parto normal e não é bem isso. Eu acho que a mulher ela tem o direito de escolha a qual a forma de parto vai nascer o seu filho. Mas se ela tiver, é o que eu chamo de parto com consciência, se ela souber que ela tem 3 vezes, até 6 vezes mais risco de morte num parto cesárea do que num parto normal, e que seu filho tem 120 vezes mais risco de morte num parto cesárea do que num parto normal, porque o parto cesárea, você sabe a hora que o bebê vai nascer? Ele fala, oi, tô querendo sair? Não. Você marca essa cesárea. E o índice de prematuridade no Brasil é consequência do parto cesárea.
Você está dizendo que há um impacto na saúde do bebê quando...
Sim, e da mãe também. É uma ferida operatória. A gente brinca, né, que quando alguém vai fazer uma cirurgia abdominal, a gente fala, eu vou rezar por você, vai com Deus. E quando vai fazer cesárea, que legal. Mas é o mesmo risco. cirúrgico, mesmo risco de infecção. Então, é isso que eu estou falando, é a mudança de paradigma.
A sua observação nos faz a pensar. Há um problema ético aí no comportamento dos médicos.
Sim. E atrás desse comportamento ético também tem tem a parte financeira, né?
Desenho mais.
Um parto normal dura 12, 13 horas e um parto cesárea dura 30 minutos. Eu não estou falando que o médico... Ah, então, não é isso, mas talvez se eu estivesse na pele deles, eu ia chegar uma hora que eu ia falar, meu Deus, eu vou precisar fazer cesárea, que eu preciso comer. Então, eu acho que precisa mudar muitas coisas.
Precisa resolver essa contradição, talvez remunerar melhor os médicos, para que não tenha
hoje,
esse deslize, né?
A ANS está fazendo isso, né? Eles estão tentando fazer uma remuneração melhor para o parto normal, para que se mude essa opinião, né, errônea, mas a mulher tem direito sim de escolher a via de parto dela, mas eu acho que se ela tiver o conhecimento, talvez ela possa mudar de ideia.
Luciana, olha que pergunta interessante para você. Uhum. A Isabel Cristina, da Vila Leopoldina, o final do telefone dela é 5157. O que leva uma mulher bem criada, educada, que não deve ter convivido com a violência contra mulheres, se tornar uma delegada e atuar numa delegacia da mulher?
Olha, Isabel, acho que todas as mulheres bem criadas e bem educadas têm justamente essa possibilidade de escolher os seus caminhos, né? Essa é a diferença entre quem teve uma formação e quem não teve, porque quem teve uma boa formação tem mais opções e mais escolhas. E quem não teve, eu entendi que a sua pergunta é justamente no sentido de, se você teve tantas escolhas, por que que você fez essa?
Foi minha pergunta inicial para você,
exatamente.
Né? Que você escolheu ser delegada?
Então, acho que eu tenho vocação mesmo para cuidar dos outros, viu, Isabel? A única coisa que eu posso dizer é que eu acho que eu tenho uma vocação para cuidar dos outros e por isso eu estou à frente da assistência social. Também são sempre questões muito duras, muito difíceis, mas eu sinto que a gente, cada um tem que fazer a sua parte de acordo com a sua vocação. Nem todo mundo tem a mesma vocação, mas eu acho que o desafio era cuidar das pessoas e eu estou cuidando.
Muito bem, né? Nós vamos para um intervalo rápido e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/por e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra, mestre em engenharia biomédica, e Luciana de Toledo Temer, secretária municipal de assistência e desenvolvimento social de São Paulo. Ah, vocês estavam conversando muito baixinho no intervalo aqui, eu não ouvi. Vocês estavam dando um exemplo de macacos, é isso?
É um estudo que foi feito com macacas, né, que engravidaram, e foi feita uma cesárea para essas macacas. E as macacas que tiveram parto cesárea, elas não aceitaram, elas rejeitaram os seus filhotes. E esse estudo, ele vem em cima da ocitocina, que é liberada no trabalho de parto, que aumenta o vínculo com a mãe e com o bebê, que aumenta a diminuição do tempo da amamentação, ou seja, a mãe vai amamentar mais rápido, porque a ocitocina estimula os hormônios para a lactina e para a descida do leite. Eu não estou dizendo que a mulher tem que o bebê tem que nascer para o parto normal. Eu acho que a mulher, ela tem que ter o direito de entrar em trabalho de parto.
Para isso ela precisa de informação. Ela hoje ela não tem.
Precisa de informação. Que a grande maioria não tem ou é induzida. Eu já tive uma amiga que passou por um posto profissional e falou, ah, você é muito pequenininha, vai passar? Ué, o bebê é proporcional à bacia da mulher, né? Então, existem essas induções. E aí a gente se habituou. Hoje você pega no serviço particular, porque a cesárea, ela é um procedimento que fala que quem faz é quem tem dinheiro, né? Então, eu posso escolher a cesárea, e que nem o João, no serviço público, não é que não tem opção. Se tem opção da cesárea, quando há necessidade, eu acho que a tecnologia maior da obstetrícia, a nível de tecnologia, é a cesárea. Ela salva vidas, ela salva a vida materna e vida do concepto. Mas o que nós não podemos fazer é esses índices aqui que os hospitais particulares têm. Tem hospitais aqui em São Paulo que 99% dos partos são cesáreas. Não é possível que 99% das mulheres não tenham condições de parir. É uma coisa assim que...
Absurdo, 99% é um índice alarmante.
Né? 1% chegou nascendo, por isso que não foi feito cesárea.
Depois que você veio aqui no ano passado no nosso programa, até uma das nossas produtoras percebeu que foi vítima de violência na hora do parto, né? De violência obstétrica. Aí eu trouxe uma advogada da Defensoria Pública. E eu me lembro que ela disse uma coisa importante, ela falou, olha, é muito difícil você responsabilizar os médicos e as enfermeiras, porque, na verdade, como precisa de uma mudança cultural, né, eles, talvez o termo seja muito forte, mas eles são cúmplices naquele ato. E o cara, chamado os dois para o depoimento, eles vão falar a mesma coisa. E é muito difícil você responsabilizar o médico. Talvez nessa área legal, né, secretária, pudesse ser um caminho, não só para ajudar as mulheres a mudar-se e ampliar o seu nível de consciência e fazer a sua escolha que ela queira.
Exatamente.
Né? A grande luta é para que você tenha a possibilidade de escolha.
Mas conhecer os verdadeiros...
Mas do ponto de vista legal é difícil, né, você...
Eu nem digo que o profissional médico tenha má intenção. Eu tenho a má intenção, eu quero prejudicá-la. Muito pelo contrário, a cliente, eu acho que ele quer o melhor para ela. Mas talvez o melhor para aquele pensamento social naquele momento é o parto operatório, que hoje nós vemos que não é. A Organização Mundial da Saúde, ela traz dados indiscutíveis, né, sobre isso, que é necessário essa diminuição, porque existem muitas mortes neonatais. Se você tem uma ideia, o índice de crianças internadas em UTI neo, você sabe qual é a época do ano? Natal.
Natal.
Natal, Ano Novo, grandes feriados... É muita coincidência o meu bebê nascer no dia 23 de dezembro, de cesárea. É muita coincidência.
Então, sim, então
aí,
a indução, né?
E aí você tira isso. Bebê de 37 semanas, de 36 semanas, e um bebê na UTI, ele é muito caro para o governo, ele é muito caro para todo mundo, financeiramente, e essa criança? Essa criança corre risco de vida, de morte, até um ano, por conta da prematuridade. Então, assim...
E há um grande problema também que me ocorreu agora, que é a infecção hospitalar, sobretudo na área pediátrica, né?
Sim, então assim, pode ser cesárea? Pode, mas deixa a mulher entrar em trabalho de parto para estimular essa ocitocina, que está na hora de nascer, e não tirar hora marcada. Você marca a hora para tirar o seu filho, será que ele está pronto para sair? Ele bate lá na porta, no útero, estou pronto para sair, me tira.
É uma loucura, né, Luciana?
É uma questão bem complexa, né? Porque eu fico pensando sobre a questão cultural mesmo, voltando à questão cultural, de empoderar as mulheres, né? Como é que você empodera as mulheres para que elas possam escolher e ter mais consciência sobre isso? De qualquer forma, na última hora, Sônia, eu falo, eu tive duas cesáreas, né? E com um médico ótimo que eu confio muito. Mas na última hora é quando ele fala, não dá. Você não se arrisca nem põe em risco.
Ninguém faz
não,
isso,
mas
né?
O que eu estou dizendo é o seguinte, que por mais que você empodere a mulher, ela está na mão do médico. Então, acho que talvez o trabalho seja muito mais necessário com o corpo médico do que, lógico, a mulher ter consciência é sempre importante, mas o médico tem que ter a consciência do papel dele nesse momento. Sim. E muita responsabilidade, porque, de fato, a mulher vai fazer o que o médico disser que é melhor. Né?
Mas os grandes relatos é isso que você relata agora. Chega na última hora e fala, olha, seu filho não está bem. Se você fez o pré-natal a vida toda, você tem um vínculo, você vai confiar em quem? Nessa pessoa que você tem que confiar. Então, eu acho também, por isso que eu falo, acho que a gente tem que voltar nos bancos acadêmicos e reformular, né, todo esse trabalho, que é uma coisa nova. A obstetrícia, ela nunca foi baseada em evidências. Então, assim, a única especialidade, uma das únicas que não era baseada em evidência. Hoje nós temos evidências da qualidade e importância do parto normal.
Você é professora lá na faculdade do Hospital Albert Einstein?
Isso, sou coordenadora da pós de obstetrícia.
Como é esse as suas alunas? Como é essa relação? São enfermeiras que poderão desencadear um novo processo, uma mudança?
E eu tenho eu tenho mocinhas de 21 anos, que acabou de sair da universidade, da faculdade, está fazendo pós, eu tenho mulheres maduras. E aí, quando a gente fala do parto normal, elas querem, né? Eu falo, quem aqui quer fazer parto normal? E aí, né, quase ninguém levanta a mão no início do curso, e depois elas vão entendendo. E eu hoje tenho ex-alunas, que assim, eu tive uma em especial, que eu não esperava isso dela, ela foi ganhar o seu filho numa casa de parto, porque ela queria ter parto normal. Ela e isso foi muito bonito, porque ela é uma menina, né? Uma mocinha. E assim, o quanto essa menina amadureceu como mãe, como mulher, e ela é uma ativista hoje do parto normal. E eu acho que isso é reflexo daquilo que nós passamos para ela.
Você tem filhos?
Eu tenho um filho. Eu tenho um filho.
Parto normal ou cesárea?
Não, meu parto foi cesárea. Mas eu tive.
Sofreu violência?
Não sofri violência. Eu tive um pequeno descolamento. Eu fiquei com medo. A minha médica falou: eu não vou arriscar. E aí tem toda aquela pressão, né? Você é enfermeira obstetra, você vai fazer. Então, assim, e tinha realmente um descolamento. Eu vi a placenta, foi mostrado para mim o descolamento. Mas eu estava com medo de fazer parto normal. Em nenhum momento eu disse que eu não tinha medo. Eu falava assim, ai meu Deus, me ajuda para não fazer um escândalo na hora, porque eu vou berrar muito, porque deve doer muito. Mas eu queria passar por essa experiência. Não pude, mas eu queria passar por essa experiência. Não sou menos mãe nem mais mãe. É porque as pessoas falam, que não tem filho de parto normal, não é mãe. É mentira, né? Isso não existe. O amor pelo filho acontece de qualquer
forma. Tenho várias perguntas para você, Sônia, mas agora eu queria ir um pouco a secretária. A Maria Aparecida dos Santos, lá da Vila Sônia, o final do telefone é 2132. Secretário social, na minha opinião, é uma das áreas mais difíceis do governo. A maioria da população carece dessa área. Qual foi o maior desafio que a secretaria passou, a que você, secretária, passou à frente da secretaria?
Muito bem, Maria Aparecida, já que a gente... Assim, são muitos desafios, né? Um dos maiores desafios que essa gestão do prefeito Fernando Haddad enfrentou na área da assistência social, junto com saúde e tudo mais, é a questão da Cracolândia, né? Fizemos um programa chamado de Braços Abertos, lá na Luz. Esse acho que foi um dos maiores desafios, e eu vou... Só que como a gente está na Semana da Mulher, eu vou encaixar aqui uma questão que diz respeito às mulheres, e que eu acho que é muito relevante. Quando nós assumimos a secretaria, os
Há quanto
acolhimentos...
Tempo você está lá?
Estou lá desde o início da gestão
desde
do prefeito Fernando Haddad, portanto, dois anos e pouco, né? Quando nós assumimos a secretaria, nós tínhamos acolhimento para a população em situação de rua para homens ou mulheres. Mulheres com filhos de até 12 anos. O meu filho tem 14. Eu fico imaginando a seguinte situação. Eu em situação de rua com meu filho e alguém dizer para mim, olha, você vai ser acolhida, mas você vai para um lugar e o seu filho de 14 anos vai para outro. Eu continuaria na rua, logicamente, não é?
Obviamente.
Ou se eu tivesse um companheiro, propusessem essa separação. Então, essa situação nós consideramos
é uma contradição,
muito,
né?
Digna.
É, porque o projeto visa assegurar exatamente a família unida e aí você...
Mas
separa.
Você sabe, eu sempre falei isso, Joel, porque eu falava, a assistência social, ela tem como missão o fortalecimento dos vínculos, inclusive os vínculos familiares, e você chegar para uma família em situação de rua e falar, olha, vamos lá, vem, mas cada um vai para um lugar, é quase uma indignidade que você propõe. Então, um dos maiores desafios foi montar acolhimentos para famílias, e nós notamos muitos, né? Hoje nós temos, ampliamos em 2.000 vagas o número de acolhimentos para a população em situação de rua, das quais mais de 300 vagas para famílias. Então, hoje, um dos desafios que eu fico feliz que nós estamos conseguindo enfrentar com sucesso, é o acolhimento de famílias. E no caso do De Braços Abertos na Luz, na antiga Cracolândia, nós temos a situação de muitas mulheres, infelizmente, não é? É um número menor do que os homens, mas muitas mulheres. E as mulheres são as maiores vítimas, porque além da questão da drogadição séria, do crack, elas todas têm muitos filhos frutos de estupro e da prostituição, enfim. E aí nós estamos cuidando muito dessas mulheres. Hoje nós temos chá de bebê na Luz. Nós fazemos chá de bebê com as nossas usuárias, estamos ensinando métodos contraceptivos, estamos cuidando dessas mulheres. Então, acho que as mulheres da Luz, do crack, e as nossas mulheres em situação de rua são o maior desafio.
Essa situação do crack, esse projeto desenvolvido por vocês, Braços Abertos, eu fiz uma entrevista no nosso programa de televisão com uma psicóloga que trabalha no projeto. Muito interessante. Aliás, é oportuno conversar contigo, porque você teve uma fase do lado da polícia. A Cracolândia deixou de ser um caso de polícia e teve uma sensibilidade, a prefeitura, nesse caso, e no meu caso, eu fico satisfeito da opinião, de ver a preocupação com a criatura humana que está no limite ali, né?
Exatamente.
Ele já não consegue mais, não tem mais reação. E agora, nesse projeto, é esse projeto que contempla eles com valor, para eles ficarem no hotel e ter uma atividade. Achei isso muito interessante.
É isso mesmo. Foi um grande desafio, porque não é toda a sociedade que entende, viu, Joel, o que a gente está fazendo, assim, mas aos poucos a gente está conquistando a sociedade para esse projeto, que é como se enfrenta a questão da drogadição e que não é só com repressão policial. Essas pessoas que estão lá são vítimas e a gente tem que cuidar delas. E o poder público tem que estender a mão, a sociedade tem que estender a mão. E eu vou dizer uma coisa, a gente estende, elas vêm. Elas pegam na mão e estão conseguindo se superar.
Você vê, Sônia, é uma evolução. Ela, como delegada, iria reprimir. Agora, como secretária, ela compreendeu que a repressão, nesse caso, não é a solução. Aliás, em muitos casos, né?
Muitos
não
casos.
É a solução. É a compreensão do contexto.
Com certeza.
Aquele pessoal já está no limite e não adianta você reprimir.
Eles não conseguem fazer escolhas, né, quando eles estão sozinhos. É aquilo...
Você sabe que a base do programa, Sônia, são as escolhas. Nós construímos o programa com eles. Primeira coisa foi, o que vocês querem para sair dessa situação de rua? E eles nos disseram, nós queremos trabalho e um lugar para dormir. Então, nós arrumamos a Operação Trabalho, um lugar para dormir e acompanhamento da assistência social e da saúde. E eles pactuaram isso conosco e a maioria tem cumprido muito bem esse pacto.
Esse projeto, inclusive, gerou um conflito com o governo estadual, né? Porque a visão deles era a repressão. Sim. E vocês entraram com esse projeto de sociabilizar, né, a população.
Resgatar a autoestima, né?
Exatamente.
Exatamente.
Olha, tem uma pergunta aqui que acabou de chegar agora. Carlos André Silva, do Jardim Corisco. A minha irmã apanhava do meu ex-cunhado. A polícia e a justiça não fez nada. Secretária, tem algum projeto na sua secretaria para ajudar as mulheres como a minha irmã?
Olha,
Carlos André Silva, lá do Jardim Corisco.
Olha, Carlos André, a gente tem... Na verdade, o que a gente tem sim várias casas que acompanham mulheres vítimas de violência, que são 15 centros de defesa e de convivência da mulher, que é justamente para a mulher vítima de violência. Mas nós temos também, para situações muito extremas, que eu espero não seja o caso da sua irmã, as, como eu disse, casas sigilosas, onde a mulher com os filhos ela é acolhida e escondida do marido. É sigilosa porque a gente nem divulga endereço e nem nada, porque são situações extremas nas quais as mulheres têm que ficar escondidas, normalmente em relações com traficante, não é? Com bandidos, e a gente tem que protegê-las mesmo.
Agora,
Rousseff,
a presidente Dilma Rousseff sancionando essa nova lei, ela não precisa se esconder, porque ele vai preso.
Não, continua precisando se esconder, porque até ele ser preso, a verdade é que não precisa da sanção. Olha, só para esclarecer, essa lei não muda o fato dele ser preso. Ser preso ele já é pela Lei Maria da Penha, só agrava a condição.
A situação dele.
Então, na verdade, se alguém tiver ameaçado, é melhor se esconder.
Melhor se esconder. Ah, muito bem. Ah, agora, a Cristina Santos, da Vila Carolina. É, fazia tempo que eu não via a produção, a Vila Carolina, aqui na zona norte de São Paulo, né? É verdade que quando se tem um parto cesárea, não pode ter um parto normal no segundo filho? Entre o tempo da cesárea e o parto normal? Será que eu entendi a pergunta? Você entendeu a pergunta?
Entendi. Não, isso também não,
não quer
é
dizer
verdade.
Nada. Você pode ter cesárea normal, normal cesárea?
Você pode ter um parto, porque todo mundo acha que o primeiro parto sendo cesárea, os outros vão ter que ser também. Isso não é verdade. É, geralmente, o tempo de uma gestação para outra, para que a mulher se recomponha fisiologicamente, é por volta de 2 anos, né? Então, ela pode sim ter a opção do segundo filho dela ser cesárea. É ser parto normal, desculpa. É lógico que essa mulher ela vai ter um olhar diferenciado, mas pode ter o parto normal, sim.
As mulheres mais jovens, eu isso ouço das minhas amigas. É, olha, a cesárea você vai lá, resolve, faz a operação, depois você volta ao normal. O parto normal é mais difícil para o corpo da mulher, o quanto ela engorda, enfim. E isso é mito ou é verdade?
Olha, é mito. É que eu falo, até eu brinco com as minhas alunas. É, independente da via que esse bebê vai sair, você vai ter uma exposição hormonal. Então, a mulher de parto normal vai ficar mais flácida, não, ela vai ficar de qualquer sorte, porque existe um preparo para o seu corpo para ter parto normal. Se for cesárea, esse preparo aconteceu. Engordar ou não engordar, você pode engordar com parto normal ou com parto cesárea, isso é um mito. E o que a mulher, às vezes, ela pensa em relação ao parto cesárea, que esteticamente isso vai ficar melhor, né? É, não, porque se ela tiver uma deiscência, se ela tiver uma infecção na ferida operatória, ela vai ficar com o abdômen muito feio, talvez, né? E o parto normal, você ganha o bebê, depois de 6 horas você está levantando, vai tomar banho, vai cuidar do seu filho, a cesárea você fica 12, 14 horas com dor, a gente sente dor. É um processo cirúrgico, né?
Ser mãe não é fácil.
Ser mãe, não é fácil. Não é fácil.
Muito bem. Parece que nós temos mais um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Ronaldo.
Ronaldo. Ronaldo, da onde?
Daricanduva.
Muito bem, Ronaldo. Obrigado pela sua ligação. Uma pergunta para nossas duas convidadas.
Na verdade é para a secretária.
Ah, secretária.
Como a gente está vivendo um momento político muito, muito efervescente, com muita disputa política, eu gostaria de saber dela se isso atrapalha, no sentido que ela trabalha alguma coisa junto com a prefeitura, que são de partidos opostos. Porque a Secretaria Social, eu acredito que a prefeitura poderia ajudar bastante essa troca de informações.
Luciano.
Se tem ou se não tem, ou porque se a política atrapalha.
Luciano, acho que você fez uma confusão. Ela é secretária municipal. Se há poderia ocorrer algum problema, é com a Secretaria Estadual, que é de outro partido. É isso que quer dizer? Ah, muito bem. Então tá bom. Tá esclarecido isso, Luciana.
Então vamos lá, Ronaldo. Olha, eu queria dizer que acho que tanto o prefeito Fernando Haddad como o governador Geraldo Alckmin, eles têm desde o início da gestão uma política de muita parceria pelo bem comum. Né? Acho que eles têm mostrado muito uma posição muito estadista no sentido de que, lógico, são partidos políticos diferentes e com ideologias diferentes, logicamente. O Joel mesmo levantou a questão da região da Luz, onde havia uma posição muito distinta do Estado, que tinha um viés mais repressivo, e da Prefeitura, que era mais acolhedor, não é, para o usuário. Então, no começo, sim, teve alguns embates, mas depois o prefeito e o governador sentaram, acertamos uma forma de colaboração em respeito mútuo da posição de cada um. Então, eu vou te dizer, Ronaldo, que a gente tem trabalhado com muito respeito à sociedade em geral, não é? Porque o dinheiro que tem no município, o dinheiro que tem no Estado, não é nem do prefeito, nem do governador, nem do PT, nem do PSDB, é do povo. Então, a gente tem trabalhado com muita cooperação nesse sentido. Não estou enfrentando maiores dificuldades, não.
Você está acenando que concorda, Sônia.
É, concordo que o dinheiro não é do Estado nem da Prefeitura, é da população.
A pergunta do Ronaldo, né? Chamei ele de Luciano, mas eu desculpe, viu, Ronaldo? É o seguinte, você, pela sua experiência, 2 anos e pouco lá na frente da Secretaria, se esses projetos, você tem medo que eles não terão solução de continuidade? Porque aqui os governos, troca o governo, muda a política. E essas políticas públicas serem do Estado, não importa, porque é necessário, porque uma população precisa. E aí sim, entra governo de qualquer partido que seja e vai continuar esse trabalho. E esse é um grande problema administrativo que nós temos aqui no país. Você vê a experiência de mudar, pelo menos a nível municipal?
É. Então, isso é totalmente verdadeiro, né? Cada governo que chega quer impor os seus programas, a sua visão. Mas se a gente olhar tanto o Estado quanto o município, os bons programas, e aqui eu digo bons, que foram conquistados, que conquistaram a população, ninguém tem coragem de mexer, Joel. Quando a população compra esta ideia, é muito difícil chegar um governante e mudar. Por isso, esse esforço muito grande que nós temos feito para conquistar a sociedade para esta ideia, né, de tratamento, de enfrentamento à questão da drogadição ou do acolhimento das famílias, mostrar para a sociedade o quanto é importante, porque senão é só fazer prisão, Joel. Você sabe, vou dar um dado aqui, que acho que até é interessante, que em 10 anos, nos últimos 10 anos, duplicou a população carcerária no Brasil. Ou seja, os problemas só crescem e só a gente, quer dizer, tem dobro de pessoas presas. Ou seja, a repressão por si só não é a solução.
Não tem sentido.
A solução é educação, é cultura, é acolhimento, é sustentação das famílias. É nisso que a gente acredita.
Interessante isso. A nossa população, se não me engano, é a terceira maior do mundo. Se não me engano.
Eu acho que é a quarta, viu?
Quarta.
População carcerária. Mas com risco de passar a terceira, brevemente.
E é absurdo. Ô, Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço.
Um abraço.
Muito bem, continuando aqui, eu tenho várias perguntas. Ah, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que veio através do Facebook, que já está aqui há um tempão. Por que que numa época em que se fala mais de sexo, inclusive na grande mídia, nas novelas, por exemplo, com contraceptivos e preservativos disponíveis, jovens continuam engravidando ou contraindo doenças em números tão alarmantes? Mesmo a AIDS tem registrado um aumento de incidência entre os jovens. Sônia.
É bem complicado. Eu acho que nós ainda precisamos investir mais no planejamento familiar. E quando eu digo planejamento familiar, não é para parar de ter filhos, é para planejar a família. Então, o nosso planejamento familiar, ele não funciona na sua plenitude. As mulheres, elas vão até o planejamento porque elas já têm 3, 4, 5 filhos. Ou seja, essa gama que você, Joel, tá falando, ela não é acometida. Porque essas mulheres que estão indo no planejamento não são mulheres que não tiveram filhos. Então, o planejamento, ele tem que ir até as escolas. Né? A saúde, ela tem que levar o planejamento até as escolas. Tem que chamar essas mães dessas crianças, desses adolescentes. Quando eu brinco, né, que você já tem que informar a criança. Antigamente era o adolescente na fase final, né, indo para fazer
adulto. Não existe mais precocidade.
É. Então, tem que chamar essa mãe, tem que envolver essa mãe nesse contexto, porque a família, ela é o pilar. Então, tem que ser envolvido. Eu acho que a maternidade, ela tem que ser consciente. A partir do momento que a maternidade for consciente, isso vai diminuir, esse número ele vai diminuir. E o planejamento hoje, ele é maravilhoso, eu não estou falando nenhum planejamento, eu não estou falando que não funciona, eu estou falando que ele não funciona em sua plenitude. Se você for pegar, qual é o objetivo do planejamento familiar no Brasil? É planejar a família. Quando você planeja a sua família?
É uma boa pergunta. Quando? Quando, Luciana?
Então, acho que a gente está falando aqui de paternidade responsável, né?
Paternidade e maternidade.
Paternidade e maternidade responsável. A gente está falando de novo, de cultura, de novo, de educação. E acho que é isso mesmo, você está certa, Sônia. Eu acho que a gente tem trabalhado no âmbito do município, juntando saúde, educação, assistência, a gente tem tentado construir um diálogo com as escolas, para que isso seja abordado. Agora, tem um dado que eu acho que é interessante também e que eu aprendi outro dia, Sônia, que me surpreendeu muito. Eu tive numa reunião em Cidade Tiradentes, onde tem muitas meninas adolescentes grávidas. E aí a gente faz essa questão, traz essa questão, mas com tantos métodos contraceptivos, né, ninguém aqui é ignorante, por que elas engravidam? E aí entra um outro fator, para além de cultura e educação, que é a possibilidade de escolhas. Muitas vezes a vida dessas meninas está tão empobrecida do ponto de vista de escolhas, que você sabe que em determinados locais, ser mãe empodera a menina. Ela ganha um outro status social e na família. Né? Então, algumas meninas engravidam porque querem ser mães, pelo sentido de que assim elas adquirem um outro status social, o que é uma situação muito perversa.
Nossa,
é
absurda.
É uma visão totalmente distorcida que ela precisa.
Em relação aos meninos, eu tenho um exemplo. Eu fui voluntário na LA, Liberdade Assistida. Eu falando com jovens, aí eu reparei, você vai lá e faz uma palestra, uma dinâmica e tal, conversa com eles, e eu reparei que no final, eles eram distribuídos muitas camisinhas. E aí eu falava, não, eu quero 10, quero 20. Eu falei, nossa, e curiosidade, jornalista, eu falei, perguntei, mas... E aí, o que você faz com Deus? Não, esse aqui eu vendo, dou pro meu pai, esse aqui eu vendo pro meu irmão. Quer dizer, não tinha noção, né? As informações entravam por um ouvido e saíam por outro. É, quer dizer, ele não tem noção que ele, numa relação sexual, ele pode ser pai.
Exatamente.
Um menino de 16 anos, 17 anos, 15, 16 anos.
Ele não percebe a dimensão do que é ser pai e do que é ser mãe, né? Eu acho que nessa hora, dessa escolha, ela não percebe que isso pode... piorar, talvez, a vida dela.
Impacta o resto da vida, né? Dela.
Exatamente.
Secretária, quem conhece alguma mulher, olha, você ouvinte, que conhece uma mulher vítima de violência, ou uma família em situação de rua, procura quem? Liga para onde?
Olha, família em situação de rua, nós temos o 156, que é um telefone da prefeitura, quando você vê uma situação de rua grave, nos liga e solicita uma abordagem. Nós já fazemos regularmente abordagem, né? Quer dizer, tem várias equipes da assistência social que ficam justamente fazendo vínculo com as pessoas em situação de rua. Mas a verdade é que muitas pessoas realmente não querem ir para nenhum acolhimento da assistência social. Isso é um fato, né? Muitos não, mesmo com opção de famílias, mesmo com opção... Muitos, porque quem está na rua há muito tempo tem uma dificuldade muito grande de sair da rua. Por isso, um esforço que a gente tem de pegar logo, quando você identifica uma família recente, uma pessoa recente na rua, logo oferecer algum acolhimento para que ela não se solidifique na rua, né?
Esse tempo de experiência, inclusive até como delegada de polícia, eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma reportagem, na época que eu era repórter, lá no CETREM, que até não existe mais com esse nome, mas é nível de Estado. Mas serve como exemplo para me perguntar. A dificuldade dessa população de rua de voltar a se institucionalizar, né? Voltar a ter uma identidade. É uma desconfiança do Estado, a política desenvolvida, o projeto social desenvolvido de inclusão social, ele não é sensível. Por que que acontece isso?
Olha, essa é uma questão muito complexa. A partir de uma questão anterior que poucas pessoas colocam, que é o seguinte, quando você fala pessoa em situação de rua, você não fala de uma massa homogênea, você fala de uma diversidade incrível. Então, você tem pessoas em situação de rua que acabaram de ser despejadas, famílias, você tem egressos do sistema prisional, muitos que são colocados para fora das cadeias sem nenhuma perspectiva, sem vínculo familiar, sem documento, às vezes sem documento, não é? Então, eles
inclusive,
acabam
inclusive comete crime para voltar para a cadeia.
Lógico,
né?
Porque situação de rua.
A referência dele é a cadeia.
É a cadeia. Então, nós temos muitas situações, nós temos muitos problemas de saúde mental na rua, nós temos problemas de drogadição na rua. Então, a verdade é que não dá para fazer um enfrentamento único. O esforço da nossa gestão é justamente construir saídas diferentes. Eu falei da questão das famílias, por causa das mulheres, a gente falou do crack, da drogadição, mas nós estamos fazendo acolhimentos LGBT, por exemplo, só para travestis e transexuais, que é uma outra característica importante, né? Então, a gente está tentando identificar as diversidades para poder atender. Agora, tem uma frase que eu aprendi também com uma pessoa que está há muitos anos na rua, e que hoje até é membro do Conselho Nacional de Assistência Social e tudo, o Anderson disse o seguinte, você tira a pessoa da rua, mas o duro é tirar a rua da pessoa, porque quando ela está na rua há muito tempo, é muito difícil ela conseguir ficar fora da rua.
Eu te perguntei isso, Luciana, porque vocês conseguiram ali na Cracolândia produzir um olhar humano, né? E as consequências disso, claro, não vai ser visto agora, isso é para médio e longo prazo. e talvez pudesse, isso seja já ser uma coisa, você descobrir o que ferramentas você encontraram, além da humanidade, para estender para outros projetos sociais, na área social, para que...
Mas é justamente isso que eu estou dizendo, a gente está com um olhar cuidadoso nesse sentido de encontrar as diversidades e oferecer para as pessoas coisas que elas possam aceitar, porque eu falo, a pessoa não aceita sair, mas às vezes ela não pode aceitar o que você está oferecendo, você tem que entender o que ela pode aceitar.
A sua experiência de vida, né?
Exatamente.
Na verdade, é um projeto social, de inclusão social, você tem que mergulhar no universo da pessoa. Eu não sei se há muita verba para isso, porque cada dia mais há mais excluídos, né, no nosso país. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro dos instantes para o último bloco do Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Me veio inspiração pra decantar você nessa canção.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Lembrando que amanhã, excepcionalmente, teremos um programa especial com a presença da deputada Luísa Erundina ao vivo aqui, em nossos estúdios, a partir das 2 horas da tarde. Você já pode pensar e perguntar, nós vamos falar de reforma política, da situação do país. A deputada Luísa Erundina vai responder a você. Vai ficar 1 hora aqui nos estúdios do Observatório do Terceiro Setor, falando com você e ouvinte comigo. A visão que ela tem de como está a situação no país. Você está pessimista ou otimista? Eu noto que a maioria das pessoas estão muito pessimistas em relação a esse ano.
Eu falo sempre para as minhas amigas e para os meus alunos, né, que eu não posso ficar pessimista.
Que bom.
Eu acho que assim, todo dia eu levanto e eu tenho que acreditar que esse país vai para frente, né? Porque senão você começa a ficar depressiva. E aí você não tem força para lutar com aquilo que você acredita. Eu vejo muita gente querendo sair do país, a outra realidade lá fora, mas eu acho que nós temos que ficar aqui e lutar por aquilo que nós acreditamos. Né? As pessoas têm que ser honestas, as pessoas têm que fazer aquilo que prometeram, não é? Tem que cumprir, e nós temos que fazer nosso papel de cidadão, de cidadãos, né? Porque senão, se todo mundo falar, eu estou pessimista, o que vai mudar? Porque se eu falar para você, eu sou pessimista, não vai mudar em nada, né? Então, acho que o otimismo, ele tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que ir atrás, você tem que falar o que você acredita, né? Senão...
E você, Luciana?
Acho que as pessoas têm pouca memória histórica, viu, Joel? Porque eu sempre falo para os meus alunos também, que se você pegar a história do Brasil e fizer o cálculo do período autoritário no Brasil e o período democrático, nós oscilamos historicamente praticamente de 10, 15, às vezes 20 anos, entre períodos autoritários e democráticos. Se você fizer a conta entre período autoritário e democrático, a gente ainda deve uns 20 anos de democracia para o autoritarismo. Ou seja, o Brasil foi muito mais autoritário do que democrático. Agora nós temos aí 20 e tantos anos de uma estabilidade democrática, isso não pode ser perdido de vista, é uma grande conquista. E acho que não pode ter nenhum ato ou ação da sociedade que abale essa conquista, que é a conquista democrática. Problemas nós temos muitos, não é? Mas nós somos uma democracia muito recente e precisamos fortalecer as instituições.
Por que que as pessoas, sobretudo, falam da volta ao passado? Nas redes sociais você vê esses absurdos? Falta de conhecimento histórico? O que está acontecendo?
Acho que tem uma pouca memória histórica e um pouco processo de reflexão sobre os fatos, não é? Já é uma pena.
Muito bem. Estamos no final do que foi um grande prazer receber as duas aqui.
Prazer foi meu.
O tempo passou rápido.
Passou mesmo.
Olha, eu tenho 3 perguntas ainda aqui. Eu vou selecionar, eu me desculpo os ouvintes, depois eu encaminho para a Sônia, que não dá tempo de todos. Mas tem uma aqui que é importante, que eu até falei para você no intervalo, o João Carlos Tite, do Jabaquara. Sônia, nos hospitais públicos induzem as grávidas até o último momento a fazer parto normal. Minha mulher ficou 18 horas em trabalho de parto. Isso também não é um sofrimento?
Boa tarde, Joel, né? Boa tarde.
Não, Joel sou eu, João Carlos.
Boa tarde, João Carlos, desculpe. Então, o trabalho de parto, ele pode durar de 12 a 16 horas, né? As dores intensas mesmo, ela acontece na fase ativa do trabalho de parto. Agora precisa ver como esse parto foi conduzido, se houve humanização, se foi explicado para ela. Nós temos métodos não farmacológicos para dor, nós temos métodos farmacológicos para dor, então pode ser dada uma analgesia. Então é bem complicado. Eu também não sou uma pessoa que gosto de sofredor, né? Acho que ninguém gosta de sofredor, mas você tem métodos de trabalhar, deixar essa dor mais amena e conseguir, com isso, ter o parto normal.
Muito bem. A Bernadette Cruz, de Santa Cecília, ela também está nessa linha. Ela entrou em trabalho de parto, ela ficou de 7 a 14 horas sofrendo com dor. Porque o SUS, na Santa Casa, ainda ela citou o hospital, queria que eu tivesse minha filha por parto normal. Só depois de tanto sofrimento fizeram a cesárea. Isso não é uma violência obstetra? O profissional não sabe disso?
É complicado. Violência obstétrica, sim, dependendo do quanto tempo foi diagnosticado que seria uma cesárea e deixaram você sofrendo. Mas às vezes, na evolução do trabalho de parto, pode acontecer alguma coisa. Então, às vezes, a cliente entra em trabalho de parto, e depois de 8, 9 horas, a gente chega e fala assim: querida, infelizmente não vai dar para ser parto normal. E isso acontece. E aí as pessoas acham que, porque sofreu 8 horas? É que a gente não tem como prever algumas intercorrências que possam acontecer nesse período de 12 a 16 horas. A tentativa sempre vai ser do parto normal, que é o mais fisiológico.
Muito bem. Fechamos a pergunta. Muito obrigado pela participação dos ouvintes, quem ligou, quem escreveu, mandando perguntas para as nossas duas convidadas. Suas considerações finais, Luciana. Muito obrigado. Prazer em conhecê-la. Voltar outras vezes aqui no Observatório para a gente ter esse papo agradável.
Prazer foi meu, Joel. Queria agradecer muito o convite. É sempre um prazer a gente poder conversar e dialogar de alguma forma com a população sobre as coisas que estão acontecendo na cidade. Acho que a gestão do prefeito Fernando Haddad tem muita relação com essa questão de proteção à mulher e no âmbito da mulher individualmente, da mulher no âmbito da família, da mulher mãe, da mulher profissional. Tanto é que ele criou uma secretaria, que é uma Secretaria de Desenvolvimento de Políticas para as Mulheres, que é a secretária Denise Hidalgo, que há 2 anos vem fazendo articulações só na área de políticas para as mulheres. Eu acho que essa criação do prefeito Fernando Haddad demonstra o compromisso que essa gestão tem com a questão da mulher.
Está aí uma boa pauta na Secretaria da Mulher Municipal. Vamos saber o que ela anda fazendo aqui no município em relação às mulheres, quais são as políticas públicas. Suas considerações finais. Foi um prazer revê-la, viu, Sônia?
Joel, foi um prazer.
Parabéns pelo teu trabalho.
Agradeço por você ter dado mais uma vez uma oportunidade de falar esse tema tão enriquecedor, né, e polêmico, que é o parto normal, o parto cesárea. E eu queria mais uma vez enfatizar que, assim, quando a mulher ela fala: eu sofri 18 horas e foi cesárea, eu acho que foi sim uma violência obstétrica, porque ela não teve informação. Quando você não tem informação, pode ser que você se desespere. Ninguém fala o que está acontecendo, só vai, faz procedimento, liga soro e tira soro e faz toque e levanta e abaixa e ninguém fala nada. Isso é uma violência. A partir do momento que eu vou a cada hora, a cada 3 horas te orientando o que está acontecendo e você participando do seu parto, aí deixa de ser uma violência.
Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Quero agradecer a presença de Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra, mestre em engenharia biomédica. E Luciana de Toledo Temer, secretária municipal de assistência e desenvolvimento social de São Paulo. Quero agradecer também, em especial, a participação dos ouvintes. A produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Os trabalhos técnicos, Neildo Neri. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site. Observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3setor. Voltaremos amanhã, excepcionalmente, às 14h, com um programa especial com a deputada Luísa Erundina, na nossa programação do Mês da Mulher, homenageando as mulheres que trabalham pela construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Mulher, só sei que sem alma. Vou baixinha, calma, e aos teus pés eu fico a implorar o teu amor.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.